Bem-vindos ao Tá Causando com André Pérez. E essa semana, uma cantora pop domina as atenções no Brasil. Lady Gaga e sua esperadíssima chegada ao país para um triunfal show em Copacabana. E Lady Gaga é teatral, né? Tudo que ela faz é grandioso, dramático. Quando ela veio ao Brasil pela primeira e até agora única vez, ela subiu na favela, tomou cerveja num botequim e tatuou o Rio no pescoço. Em 2017, quando voltaria como headliner do Rock in Rio, cancelou em cima da hora e lançou o imediatamente icônico Brazil, I'm Devastated.
Gente, olha isso. Isso tudo é fã esperando a Lady Gaga. Tudo isso é fã pra Lady Gaga e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente. Não vem mais.
Agora, Gaga volta para a segunda edição do Todo Mundo no Rio, seguindo os passos de Madonna, com um show gratuito gigantesco em Copacabana, o maior público da carreira dela. Aliás, desculpa, Lady Gaga não. Porque não conseguimos os direitos de imagem da lenda. E esse, inclusive, virou outro hot topic. Por meses, os outdoors do evento não mencionavam o nome dela. O Santander, um dos patrocinadores, só fazia alusões indiretas. O show da sua vida, a Mother, sem dizer quem exatamente eles estavam falando. E teve aquele mega outdoor no túnel entre Botafogo e Copacabana, primeiro com uma foto dela, depois alterado por uma imagem genérica, sem rosto, sem nome. E tem muita gente achando desrespeitoso da parte dela ser tão cri-cri e até fãs traumatizados, né, com 2017, temendo outro cancelamento. Mas vamos com calma, né? Quem é do Rio sabe que todo outdoor da cidade tá com a cara dela, dizendo Mayhem em Copacabana, e todos os anúncios indiretos do Santander, da C&A, até da Dove, não são tão indiretos assim, todo mundo sabe. Que eles fazem alusão direta à Lady Gaga. E assim, tirando a corona, todos esses grupos, essas marcas, patrocinaram o evento, mas não pagaram os direitos da Gaga. Diferente do Itaú, que ano passado pagou para usar a Madonna no seu comercial. Inclusive, foi como tudo começou. Eles primeiro chamaram ela para o comercial de 100 anos, e daí surgiu a ideia de fazer o show, etc, etc. Já outras marcas que patrocinaram ano passado, como a Heineken, não pagaram para poder citar o nome da Madonna. Então, os anúncios dele não estavam ela, estavam uma rainha. Então, assim, nada muito diferente comparado ao ano passado. Mas, bom, os ânimos estão nas alturas e, para se preparar para o show histórico, hoje a gente vai mergulhar na carreira de Gaga. Sua ascensão meteórica, sua discutida decadência, seu espaço no pop atual. E a grande questão milenar. É verdade que Gaga é uma flopada 10 anos sem hit solo? A Lady Gaga surgiu em 2008 e meio que da noite pro dia virou a maior popstar do planeta. Mas claro, não foi exatamente assim. Ninguém vira um fenômeno global do absoluto nada sem um contexto maior por trás. Stephanie Germanotta nasceu em março de 1986 em Nova York, numa família italo-americana com boas condições financeiras. Desde pequena, ela estudou em escolas particulares de elite e começou a tocar piano ainda criança. Ficava claro que ela tinha uma inclinação artística e, com o apoio da família, mergulhou de cabeça. Fez aulas de canto, atuação, violão e, claro, continuou com o piano. Passando sua infância e adolescência numa escola católica para garotas da alta sociedade nova-iorquina, Gaga se enxergava como uma figura excêntrica, meio rebelde, fora dos padrões. E era na arte que ela encontrava conforto. De acordo com o seu yearbook, seu anuário do ensino médio, Stephanie Germanotta, na época com 17 anos, se via como a versão feminina do Boy George, mas sonhava com uma carreira pop como a de Britney Spears, a qual ela imitava pintando seu cabelo de loiro e usando blusas com umbigo à mostra. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não era padrão como Britney, e no mesmo yearbook ela dizia odiar pessoas normais e não excêntricas. Seu sonho, fazer um show no Madison Square Garden. O engraçado é que se eu conhecesse a Gaga no ensino médio, eu ia olhar para ela e dizer: meu amor, você vai ter que escolher. Não dá para ser Boy George e Britney Spears ao mesmo tempo. Padrão e excêntrica. O que, né, jokes on me, porque, em retrospecto, a Lady Gaga virou uma das maiores estrelas do mundo, sendo justamente isso. Mas bom, ao se formar no ensino médio, aos 18 anos, Stephanie foi aceita na prestigiosa Tisch School of the Arts, o curso de arte da NYU, a New York University. Ela não chegou a concluir a graduação, que ela decidiu largar tudo para se dedicar à carreira musical. Uma escolha ousada, mas que se mostrou certeira. Aos 22 anos, ela já tinha atingido o estrelato. Mas o caminho até lá foi cheio de noites nas boates de Nova York, onde ela virou presença constante, além de cantar em eventos frequentados por profissionais da indústria e caça-talentos. Foi em um desses eventos que uma caça-talentos a descobriu e a levou até um produtor chamado Rob Fusari. E a relação entre Gaga e Fusari foi intensa e turbulenta. Gaga já contou em diversas entrevistas que esse período da vida foi marcado por abusos, estupro e até um aborto. Embora ela nunca tenha citado nomes, muitos acreditam que o algoz era o próprio produtor com quem ela estava em um relacionamento cheio de idas e vindas. O fato é que, entre altos e baixos, eles mantiveram tanto uma relação pessoal quanto profissional. Trabalharam pra cacete juntos e Fusari produziu várias demos para ela e usou seus contatos para tentar apresentá-la ao mercado. Foi ele que, ao digitar no seu iPhone o nome da música Radio Gaga, do Queen, viu o corretor automático mudar para Lady Gaga. E assim nasceu o nome artístico de Stephanie. Com a ajuda de Fusari, Gaga conseguiu, em 2006, um contrato com a Island Def Jam. Parecia que o sucesso estava logo ali, mas foi um alarme falso. 3 meses depois, a gravadora a dispensou. Eles não tinham conseguido desenvolver um projeto artístico sólido para ela e, para piorar, não viam muito potencial comercial no material pop e fortemente eletrônico que ela e seus colaboradores tinham criado. A sonoridade simplesmente não combinava com o perfil da Def Jam, que era mais voltada ao R&B e hip hop. Para lidar com a frustração, Gaga se jogou mais uma vez na cena artística nova-iorquina. Começou a se apresentar em festas neoburlescas e se aproximou da DJ Lady Starlight, uma figura bem conhecida do underground do Lower East Side. Foi com ela que Gaga começou a esculpir, de fato, a estética e a identidade que viriam a definir sua carreira. Fusari continuou enviando faixas produzidas por ele para grandes nomes da indústria. E deu certo. Um produtor veterano chamado Vincent Herbert, conhecido por trabalhar com artistas de R&B, se interessou. Ele tinha um selo dentro da Interscope Records e foi assim que Gaga finalmente assinou com uma grande gravadora. A ascensão de Lady Gaga foi meteórica, um reflexo do talento absurdo dela, mas também uma mostra de como os bastidores do pop são complexos, cheios de contratos, apostas e conexões improváveis. No caso dela, tudo começa com Destiny's Child. Sim. Sem Beyoncé, provavelmente não existiria Lady Gaga. Para tentar resumir, em meados dos anos 90, Rob Fusari trabalhava com TI, mas era um músico treinado no Carnegie Hall e sonhava em se firmar na indústria como produtor. Ele fez contatos exaustivamente até que um dia Vincent Herbert, o nome forte da produção do R&B, foi visitá-lo no pequeno estúdio que ele tinha no porão da casa da sua mãe. Lá, ele ouviu um gancho que Fusari estava produzindo e pensou: caramba, isso seria perfeito para um grupo que eu estou desenvolvendo. O gancho em questão virou No, 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 que, lançado em 1997, foi o primeiro número um das Destiny's Child, a música que as firmou na indústria. Assim, Fusari finalmente conseguiu deslanchar como produtor. Ao lado de Herbert, ele ainda foi responsável por outro mega hit das Destiny's Child, Bootylicious. Mas, em meados dos 2000, a carreira de Fusari havia esfriado. Nessa época, ele se uniu a Wendy Starland, compositora e caça-talento. Ele estava fascinado com o sucesso da banda Strokes e queria transpor a energia única do líder da banda, Julian Casablancas, para uma cantora pop jovem. E foi essa missão que ele passou para Starland. Encontre uma artista mulher com menos de 25 anos, com a energia crua de Casablanca, para a gente transformá-la numa estrela do pop. Starland buscou por toda Nova York até encontrar Stephanie Germanotta e a levou até Fusari. Os dois imediatamente começaram a produzir canções juntas, dentro elas, Paparazzi. Fusari e Gaga mergulharam no trabalho. Produziram centenas de músicas, participaram de reuniões e showcases pela cidade, e mesmo depois de perderem o contrato com a Def Jam, seguiram insistindo. Até que Vincent Herbert, o mesmo que tinha apostado em Fusari anos antes, ouviu os demos e acreditou em Gaga. Ela assinou com o selo dele, dentro da Interscope. Só que a essa altura, Gaga já chamava atenção não só pela voz, mas também pela sua capacidade como compositora. Então, ela assinou também com a Sony ATV como compositora, um publishing deal, e passou a escrever para artistas como Britney Spears e a boy band New Kids on the Block, que é uma boy band do fim dos anos 80 que estava se reunindo ali em meados dos 2000. Enquanto isso, dentro da Interscope, ela conquistou outro aliado de peso, Akon. E quem é da minha geração, né, sabe como Akon era, assim, o hitmaker ali no fim dos anos 2000. E ele ficou encantado com a voz dela quando ela fez um vocal guia a uma de suas canções. Ele também tinha um selo dentro da gravadora, da Interscope, e coassinou Gaga, fortalecendo ainda mais sua posição. E não parou por aí. Herbert apresentou Gaga a Martin Kieserbaum, produtor da Interscope e dono também de um selo da gravadora. Gente, a Interscope dava um selo pra qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que entrasse naquele escritório ganhava um selo. Mas enfim, eles se conectaram imediatamente, porque os dois tinham uma paixão em comum pelo Prince, e Gaga propôs que eles fizessem música juntos. E aí, Kieserbaum embarcou e assinou Gaga pro selo dele e produziu 3 faixas pro The Fame, incluindo a que dá nome ao álbum. Então, assim, basicamente, Gaga tinha contrato com 3 selos diferentes dentro da Interscope. Tinha 3 faixas produzidas pelo Kieserbaum e tinha 4 do Fusari, incluindo entre elas Paparazzi. Mas, apesar de toda essa rede criativa, nenhum desses nomes seria o nome por trás, realmente, assim, do estouro definitivo da Gaga. Mas isso, claro, viria logo em seguida. Lançar um disco envolve muito mais do que talento. É um emaranhado de contratos e contatos com gravadoras, produtores e muitas vezes agências que fazem a ponte entre tudo isso. E foi assim que Gaga chegou até Steven Melina. Ele ficou conhecido nos anos 80 em Londres por ser um dos responsáveis por lançar Sade, a banda liderada pela diva do soul pop sofisticado Sade Adu. Depois disso, se mudou para Nova York, abriu uma agência para representar produtores e compositores e, décadas depois, Gaga acabou assinando com ele, graças a seu talento como cantora e compositora. Ou seja, só para recapitular, Gaga tinha um contrato com a Interscope, que é uma subsidiária da Universal. Dentro da Interscope, ela tinha contrato com 3 selos diferentes. Além disso, ela tinha um publishing deal como compositora com a Sony ATV, um empresário. E, além disso, ela era agenciada pela empresa do Steven Melina, como cantora e compositora. Enquanto isso, em outro canto dos bastidores da música pop, um produtor chamado Red One se mudava para Nova Jersey. Ele nasceu no Marrocos, mas se formou musicalmente na Suécia, um dos centros mundiais da produção da música pop. Ele trabalhou com gente grande como Max Martin, o produtor sueco considerado o nome mais influente do pop do século XXI, mas ainda faltava um hit seu para colocá-lo no mapa. Meio que no impulso É Agora ou Nunca, ele convenceu sua esposa a acompanhá-lo para uma mudança para os Estados Unidos. Uma música sua, Wine Up, caiu nas mãos da Epic Records, que deu para uma nova aposta da gravadora, Cat DeLuna. A cantora não estourou, mas a música, sim. E isso foi o suficiente para Red One firmar seu nome. Agora, um produtor em ascensão com um hit consolidado, Red One assinou com Melina. E Melina o conectou à Gaga. E dessa parceria saíram 5 faixas que entraram no disco de estreia dela, The Fame. Entre elas, nada menos que Just Dance e Poker Face. Os 2 hits que transformaram Gaga numa estrela global praticamente da noite pro dia. E assim, Gaga tem uma lista enorme de referências. Madonna, Michael Jackson, Prince, Queen, Britney, Bowie. Mas se a gente for realista, as 2 músicas que foram cruciais para viabilizar a carreira dela foram No, 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 das Destiny's Child e Wine Up, da Cat DeLuna. O resto é história. Oh, Just Dance foi lançado como o primeiro single de Lady Gaga em abril de 2008. Poucos meses depois, a música entrou nas paradas do Canadá e da Austrália. Em agosto, The Fame, seu álbum de estreia, chegou às lojas. E daí em diante, tudo aconteceu muito rápido. Ainda em agosto, Just Dance estreou no Hot 100 da Billboard, a parada mais importante dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que alcançou o topo no Canadá. No mês seguinte, atingiu o número 1 na Austrália, na mesma semana em que Gaga lançou seu segundo single, Poker Face. No fim de 2008, tanto Poker Face quanto Just Dance se alternavam no topo das paradas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e, rapidamente, de todo o restante do mundo. Lady Gaga era uma superestrela. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Gaga e Rob Fusari se conheceram em 2006. Ela assinou um contrato com a Interscope no fim de 2007, enquanto finalizava suas músicas com Red One. Em abril de 2008, lançou o primeiro single e, em dezembro, já era a maior promessa do pop global. Tudo isso é um testamento do talento e da garra de Gaga. As coisas aconteceram rápido porque, graças à sua determinação e criatividade, as conexões, composições e contratos foram surgindo em sequência. Mas, para além disso, havia outro componente essencial para essa ascensão meteórica. Sorte. Estar no lugar certo, na hora certa. Isso não se resume ao fato de Gaga ter sido criada em Nova York, no coração da indústria musical. Mas também ao universo ter conspirado para que o electropop que ela produzisse estivesse em alta justamente no momento de sua estreia. Como já falei algumas vezes aqui, os Estados Unidos nunca foram exatamente fãs do pop. O estilo tem seu espaço, afinal, muitas das maiores estrelas pop do mundo são de lá, mas é mais difícil convencer o público doméstico a abraçar uma estrela pop do que o nome do country ou do rap. Isso porque o pop é visto, por muitos, como algo estrangeiro. Country, rap e hip-hop são desdobramentos orgânicos da cultura americana. O pop parece um corpo estranho tentando se encaixar. E esse encaixe só acontece quando tudo está muito bem alinhado. O pop dos anos 80, com Michael Jackson e Madonna, surgiu da explosão disco mesclada à influência da música negra. O fim dos anos 90, com Britney e os Backstreet Boys, veio do Europop sueco. No início dos anos 2000, o pop se urbanizou. Produtores suecos foram sendo substituídos por nomes vindos do hip-hop, como Timbaland, o duo Nerd, formado por Chad Hugo e Pharrell Williams, Dallas Austin, Scott Storch, entre outros. Mas a partir de meados dos anos 2000, a música urbana começou a incorporar elementos do eletrônico europeu. Isso se via, por exemplo, no crunk, o hip-hop sulista popularizado por Lil Jon, que gerou sucessos como Yeah, do Usher, Goodies, da Ciara e Kiss Kiss, do Chris Brown. Em 2006, Kanye West, então o rapper mais influente e trendsetter dos Estados Unidos, sampleou o Daft Punk, do eletrodance francês, em Stronger, outro sucesso massivo. Ao mesmo tempo, o pop tradicional ganhava novo fôlego com nomes como Kelly Clarkson, Gwen Stefani, Justin Timberlake e Nelly Furtado bombando. Ou seja, tudo isso deixou o público no ponto do caramelo para receber com entusiasmo o eletropop de Gaga em 2008. E esse é apenas um dos pilares da história. O outro é o YouTube, que lançado em 2005, já era um dos sites mais populares do mundo em 2008. Até então, os videoclipes estavam perdendo espaço. A MTV exibia cada vez menos música. Mas, de repente, surgiu uma plataforma fácil de acessar, onde era possível assistir todo tipo de vídeo, incluindo os clipes dos hits do momento. Assim como a MTV foi essencial para a explosão do Michael Jackson e da Madonna nos anos 80, o YouTube surgiu na hora perfeita para a Gaga promover sua música e seus vídeos. E Gaga era perfeita para esse momento, porque seu visual era tão chamativo quanto sua música. Ela era bizarra e estranha, mas de um jeito refrescante. Uma renovação do pop após anos de padrões tipo Britney Spears. Gaga era magra, loira e peituda o suficiente para se encaixar na estética pop. Mas também era meio nariguda, abraçava sua esquisitice e usava os looks mais absurdos possíveis. No começo, fazia laços com o próprio cabelo e usava óculos de sol com pedrarias ou com telas de LED no lugar das lentes. Suas performances chamavam atenção tanto pelo visual quanto pelos vocais super polidos e pela habilidade em instrumentos como o piano. Conforme foi ganhando fama e orçamento, seus clipes, figurinos e apresentações ficaram ainda mais extravagantes. Ela aparecia com chapéu feito de cabelo, trench coat feito com bonecos do sapo Kermit e lábios pintados como os de uma boneca. O auge disso, num primeiro momento, foi Paparazzi, o quarto single do The Fame, que, aliás, foi uma das primeiras músicas que ela produziu ao lado de Rob Fusari. O clipe, que mistura violência, humor, figurinos marcantes e a participação de Alexander Skarsgård, então super em alta porque ele estrelava True Blood na HBO, viralizou e consolidou ainda mais a marca Gaga. Ela já se assumia como a Mother Monster, a Mãe Monstro, e chamava seus fãs de Little Monsters, monstrinhos, celebrando os excêntricos e rejeitados. Todos os tastemakers da indústria a amavam, inclusive Kanye West, que a convidou para uma turnê em que ambos seriam co-headliners. E foi o próprio Kanye, notoriamente ególatra, quem propôs dividir o holofote igualmente com ela. Ele chamou ela para abrir, ela falou, de jeito nenhum, não vou abrir, e ele falou, de boa, vamos fazer um show que nós dois temos o mesmo peso. Essa turnê, no entanto, nunca aconteceu por causa de algo que aconteceu na mesma noite que o primeiro ato da ascensão de Gaga atingiu a sua culminação, o MTV Video Music Awards de 2009. Sim, a noite em que Kanye West invadiu o palco para dizer que Taylor Swift não merecia o prêmio. E mesmo assim, Gaga não foi ofuscada. Ela apareceu com um look de renda vermelha que cobria todo o corpo e o rosto e fez uma performance de Paparazzi na qual ela sangrava copiosamente no palco, inclusive pelos olhos. O público amou. Naquele ponto, o mundo inteiro conhecia a nova diva pop. E ela soube exatamente como aproveitar o momento. Em setembro, no auge do buzz do seu primeiro álbum, Gaga anunciou um novo EP com faixas inéditas, incluindo o single que entraria para a história do pop, Bad Romance. Roma, 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 Gaga, ulala, what's your bad romance? Uma coisa que eu sempre repito por aqui é que para uma estrela do pop realmente acontecer, ela precisa se encaixar perfeitamente em um arquétipo. E mais, esse arquétipo precisa convencer o público. E estamos falando do público americano, que eu já disse, nem é tão fã assim do pop. Antes de Bad Romance, a Gaga já vinha fazendo um trabalho excelente na construção desse arquétipo. Desde o começo, ela conseguiu firmar um estilo claro e impactante. Mal tinha surgido e já existia uma estética Gaga reconhecível. Mas foi com Bad Romance que essa fórmula atingiu a perfeição. Na música, Gaga voltou a trabalhar com Red One, o mesmo produtor por trás dos seus dois primeiros hits, Just Dance e Poker Face. A fórmula era parecida, mas dessa vez eles conseguiram elevá-la a outro nível. O toque essencial foi o videoclipe grandioso, irreverente, futurista, super fashionista e glamouroso na sua excentricidade. Gaga surgiu com looks icônicos do estilista britânico Alexander McQueen, que estava no auge criativo da sua carreira. O clipe virou uma sensação e Bad Romance se tornou o primeiro vídeo do YouTube a ultrapassar a marca de 200 milhões de visualizações. De novo, isso mostra como a ascensão de Gaga e a explosão do YouTube aconteceram juntas e como essa combinação ajudou a ampliar ainda mais o impacto dela. Ancorado por Bad Romance, o EP The Fame Monster foi um sucesso. A turnê com Kanye West foi cancelada às pressas por conta do backlash contra o Kanye, né, após o VMA, mas Gaga já era tão gigantesca que sozinha sua demanda estava nas alturas. A turnê, intitulada The Monster Ball, começou em novembro de 2009 e seguiu até maio de 2011, vendendo 1 milhão e 600 mil ingressos entre América do Norte, Ásia, Oceania e Europa. Enquanto isso, Gaga seguia no topo, lançando outros dois singles do EP. No começo de 2010, veio o vídeo de Telephone, seu feat com outra mega estrela, Beyoncé. Inclusive, né, quando a gente vê lá as origens de como ela aconteceu, é um encontro que fez todo sentido, porque sem Destiny's Child, não teria Rob Fusari, sem Rob Fusari e Vincent Herbert, provavelmente não existiria Lady Gaga. Enfim, um encontro aí que faz mais sentido do que parece. E a empolgação do público, depois da recepção explosiva de Paparazzi e Bad Romance, era tanta que o vídeo quebrou recorde de visualizações nas primeiras 24 horas no YouTube naquele momento. E depois ainda veio Alejandro. E em setembro de 2010, Gaga apareceu usando um vestido feito inteiramente de carne para receber o grande prêmio da noite no MTV Video Music Awards. No palco, ela revelou o nome do seu próximo álbum, Born This Way. imediatamente virou um dos discos pop mais aguardados da história. Às vezes, aliás, quase sempre, criar hype demais acaba virando um problema. As expectativas ficam tão altas que é impossível atender. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Gaga. Entre 2009 e 2011, ela virou a maior estrela pop do mundo, quase uma unanimidade, colocando o pop de volta no centro da cultura, nos Estados Unidos e no mundo. E quando ela anunciou Born This Way no VMA, em setembro de 2010, começaram-se 5 meses de espera até o lançamento do single. E assim, muita gente, hoje em dia, nem lembra disso. Até porque a música virou um clássico do repertório dela. Mas eu estava lá e eu lembro. E na época, Born This Way dividiu opiniões. Teve gente que dizia que parecia demais com Waterfalls, do TLC. Ou Into the Groove, da Madonna. A própria Madonna jogou Shade, chamando a música de Reductive. Outros criticaram o uso de termos como chola e oriente na letra, considerados preconceituosos e até racistas nos Estados Unidos. Teve gente dizendo que a música não era inovadora e que a mensagem, apesar de boa, era muito óbvia. E muita gente simplesmente achou a música abaixo do que esperava. Basicamente, Gaga tinha elevado tanto as expectativas nos anos anteriores que era quase impossível entregar algo à altura. Mesmo assim, o single foi bem e a expectativa para o álbum, que chegaria em maio, era enorme. Gaga ainda estava no auge, mas já apareciam os primeiros sinais de desgaste. E de novo, isso tem muito a ver com as expectativas que ela mesma criou. Ela surgiu do nada e rapidinho virou o assunto de tudo, com performances incríveis e figurinos malucos que ninguém nunca tinha visto antes. Só que passou o tempo e parecia que não tinha mais o que inventar. E aquilo que era novidade começou a perder o impacto. E assim, quando a Lady Gaga apareceu, foi um choque enorme e todo mundo teve que se reinventar. Os videoclipes, os figurinos, tudo andava meio estagnado. Mas ela chegou, monopolizou as conversas e aí todo mundo percebeu que precisava correr atrás. E correu mesmo. Looks mais elaborados, clipes mais caros, visuais e eras mais marcantes. Eu não tô dizendo que a Gaga inventou isso. Madonna, Michael Jackson e tantos outros vieram antes. Mas ela apareceu no momento em que o pop estava no automático. E o seu sucesso deu um sacode geral. Isso fez bem pro pop como um todo. Mas acabou jogando contra ela. Porque, de repente, todo mundo estava com estética fashionista, clipe, super vanguardista. E concorrentes como Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus começaram também a se destacar e disputar o mesmo espaço. E teve outro ponto. O som do pop mudou. Um estilo feito por Katy Perry sendo o dominante ali em 2011. E Gaga nunca foi de seguir tendências. Ela criou sua própria linha com aquele eletropop característico. Mas o pop é movido à moda. E a moda passou. E não é que Born This Way, o álbum, tenha fracassado. As vendas foram boas. Até porque, naquela altura, ela era tão magnânima que ela era too big to fail. Sabe, tipo, a Taylor Swift, por exemplo, hoje em dia. Que qualquer coisa que ela lançar vai ser sucesso. Pode ser ruim, pode ser bom, pode decepcionar ou não. Só com base na expectativa, na curiosidade e no tamanho da base de fãs dela, vai bombar. E era esse o espaço que a Gaga ocupava no mundo naquele momento. Mas na prática, só o single de estreia, né, o que deu o nome ao álbum, teve um impacto global enorme. O álbum vendeu bastante, mas muito concentrado nas primeiras semanas. E logo depois, a empolgação caiu. Diferente de The Fame e The Fame Monster, que bombaram por muito tempo, o buzz de Born This Way praticamente acabou pouco depois que o CD saiu. CD, gente. Ai, como a gente tá velho. Mas enfim, fazer o quê, né? Naquela época, de fato, era CD mesmo. Enfim, até as vendas de ingressos para os shows foram impactadas. Os shows venderam bem, mas menos do que antes. E quando ela chegou à América Latina, a imagem dela já estava tão desgastada que os ingressos encalharam. Eu não sei se vocês lembram, mas o show no Rio não vendeu ingresso. A Riachuelo, que patrocinava os shows, chegou a fazer campanha de compre um, leve dois. Teve promoção no Peixe Urbano. E tinha até um Tumblr que viralizou tirando sarro da facilidade de conseguir ingresso, chamado Achei Ingresso da Gaga. Então, enfim, se hoje a chegada dela causa muita expectativa, a situação lá em 2011 era muito diferente. O que, assim, é muito doido de pensar, porque menos de 2 anos antes, ela era muito maior do que ela é agora. Então, enfim, o pop é doido. Do ponto de vista do market, o ciclo de Born This Way teve várias falhas. E a primeira começou logo no anúncio do álbum. Gaga revelou tudo no auge da empolgação, com quase meio ano de antecedência. Isso é pedir para criar uma expectativa impossível de sustentar. Quando o público espera demais por muito tempo, a fantasia toma conta. E aí, por melhor que seja o produto final, ele dificilmente vai corresponder àquilo tudo que foi imaginado. É por isso que gravadores e equipes de gerenciamento pensam com tanto cuidado sobre quando e como anunciar um projeto, para não deixar a expectativa virar inimigo. E assim, esse foi meio o clima que marcou todo o rollout de Born This Way. Gaga tinha ficado tão gigantesca, tão rápido, que mesmo com pouca experiência, já se sentia pronta para rasgar o manual e fazer tudo do próprio jeito. Mas, infelizmente, não é assim que a banda toca. Um mês antes do lançamento do álbum, ela anunciou uma parceria enorme com a Target, uma das maiores redes dos Estados Unidos. Eles lançariam a versão deluxe com exclusividade nas lojas e ainda bancariam a maior campanha de marketing musical da história da empresa. Um sonho para qualquer artista pop. E para quem não conhece, e ninguém tem por que conhecer, a Target é tipo uma Walmart, mais urbana e descolada. Uma loja que vende de tudo. E em 2011 era o maior ponto de vendas de CDs do país. Muita gente grande do pop dependia dessa vitrine. A Taylor Swift é o maior exemplo. Ela sempre teve parceria com a Target e isso foi vital para ela virar a maior vendedora de CDs das últimas décadas. Sempre com semanas de estreia acima de 1 milhão de cópias. E o acordo com Gaga prometia ser ainda maior. Mas bastou o anúncio sair para começar um burburinho no Twitter, acusando a Target de ter um histórico anti-LGBT. E aí, em poucas horas, Gaga rompeu o contrato. Simples assim. Um acordo milionário, negociado com todo cuidado, cancelado por causa de tweets. Assim, o problema é que a acusação nem era tão direta. A Target, como vários conglomerados, já tinha, sim, doado para políticos conservadores. O que é péssimo. Mas é o protocolo com qualquer grande empresa nos Estados Unidos, inclusive várias empresas com as quais Gaga continuava trabalhando. Então, no fim, a ruptura soou impulsiva. Não teve um efeito real e quem saiu prejudicado foi a própria Gaga. Ou seja, tipo, ela podia sair disso maior. Porque ela tava standing up to something, mas no fim não foi um nada. Entendeu? Ela rasgou uma oportunidade de marketing valiosíssima por nenhum motivo. E é para isso que existem empresários e equipes de marketing. Para fazer esse filtro, para proteger o artista de decisões tomadas no calor do momento. Mas, de novo, a ascensão meteórica da Gaga, que ela atribuía à própria intuição, acabou jogando contra qualquer tentativa de contenção. Fast forward para o lançamento do álbum. A Universal investiu pesado, como era de se esperar, afinal, era o grande lançamento pop do ano. E a Gaga rodou o mundo promovendo disso. E aí veio uma decisão meio maluca. A Amazon se ofereceu para bancar o valor cheio do álbum só para poder vender a versão digital por 99 centavos ao longo de 2 dias da semana de lançamento do álbum. Ou seja, cada vez que alguém comprava Born This Way por 99 cents, a Amazon pagava o preço integral para a gravadora. Isso foi em 2011, quando o Spotify ainda engatinhava e as vendas digitais estavam em alta, como alternativa aos CDs físicos. E nesse cenário, o iTunes da Apple, que basicamente criou esse mercado com o lançamento do iPod, dominava quase por completo a venda de músicas e álbuns digitais. E a jogada da Amazon era justamente essa, tentar entrar nessa briga e mostrar que também podia ser uma força no segmento. E o que a Amazon ganhava com isso estava claro. Já a Gaga, bom, ela via ali uma forma de todo mundo sair ganhando. A gravadora e ela recebiam um valor cheio e os fãs conseguiam um álbum por um valor quase simbólico. Enfim, no final das contas, Born This Way ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades vendidas na primeira semana, na qual mais ou menos 300 mil, sei lá, foram vendidos pelo preço de 99 cents. E assim, ultrapassar 1 milhão de cópias em uma semana é uma conquista enorme. Só que ao mesmo tempo começavam a pipocar as manchetes negativas. Ah, mas por esse preço, até eu venderia 1 milhão. E o pior, ela não precisava disso. Como eu disse, a expectativa em torno do álbum era tão grande que ela provavelmente alcançaria a marca com o preço cheio. Mas ao invés disso, uma conquista histórica veio com um asterisco gigante ao lado. E além disso, a jogada pegou mal com outros parceiros do varejo. E aí entra, né, a grande contradição. Ela cancelou uma parceria estratégica com a Target, que fazia total sentido com o lançamento, para fechar de última hora com a Amazon, uma empresa tão ou até mais problemática. Para os fãs, para o público casual, nada disso importou ou sequer foi registrado. Mas do ponto de vista de construção de marca a longo prazo, foi desastroso. e ilustra bem o caos de gerenciamento que estava rolando dos bastidores, onde nada parecia ser pensado a longo prazo, só no calor do momento. E, de novo, quem acabava prejudicada com isso, no fim das contas? A própria marca Lady Gaga. Mas o erro mais grave? A saturação da imagem dela. A Gaga sempre sonhou com um mega estrelato. Como eu disse, no seu anuário do ensino médio, ela escreveu que sua meta de vida era fazer o seu próprio show no Madison Square Garden, a principal arena de Manhattan. E ela já tinha atingido a meta da vida dela aos 24 anos. Não uma vez, três vezes. E Gaga não se deu por satisfeita, ela queria mais. E isso é positivo, aliás, necessário para quem é ambicioso e quer sobreviver na indústria pop, que é super competitiva. Mas você tem que saber quando apertar o freio. E Gaga não soube. Ela trabalhou ininterruptamente entre 2008 e 2013. E quando os sinais de que o público estava começando a se desinteressar apareceram, ela achou que poderia resolver isso com mais vídeos, mais aparições, mais shows. E não é bem assim que funciona. Principalmente para uma artista como ela, que tinha como um dos seus principais trunfos exatamente o frescor e a inovação. Tudo isso chegaria ao ponto de ebulição no lançamento do terceiro álbum dela. O terceiro álbum de Gaga, Art Pop, veio com uma campanha grandiosa. Gaga queria criar um paralelo entre arte contemporânea e música pop. A capa foi assinada por Jeff Koons, famoso por suas obras coloridas, polêmicas e profundamente ligadas à cultura pop. Ela também colaborou com Marina Abramović, uma das artistas performáticas mais prestigiadas do mundo. Na semana de lançamento do disco, ela organizou um evento de 2 dias em Nova York chamado Art Rave, que exibia trabalhos inéditos de nomes importantes do mundo das artes, como Abramović, Inês Van Lanswierd e Vinod Matadin. Não tenho a menor ideia se eu pronunciei esses nomes certos, mas assim, vocês vão ter que me perdoar. Jeff Koons e Robert Wilson. Mas, no geral, Art Pop foi um grande downgrade em termos de recepção do público, especialmente se comparado a tudo que ela já tinha lançado. Applause, o primeiro single, teve até um desempenho razoável, mas mesmo assim ficou abaixo das expectativas. Os outros singles passaram praticamente despercebidos. A exceção foi Do What You Want, mas a promoção foi interrompida e o clipe cancelado porque a faixa era um dueto com R. Kelly, que na época já estava envolvido em acusações sérias que depois seriam confirmadas. Muita gente criticou Gaga por ter escolhido justamente ele para uma música com esse título. E realmente, né? Imagina você chamar alguém acusado de estupro para uma música chamada Faz o que você quiser com o meu corpo. Bom senso passou longe. Mas enfim, todo o processo de lançamento foi super confuso. E 2 dias antes da estreia, ela rompeu com Troy Carter, seu empresário desde 2007. Ou seja, desde antes mesmo dela ter contrato com uma gravadora. E o motivo do rompimento nunca foi revelado, né? Eles só usaram lá aquela desculpa de praxe, diferenças criativas. Mas sabe-se que foi ela que o demitiu. E assim, observando de fora, não parecia que Carter estava conseguindo conter alguns dos impulsos mais problemáticos da artista. O que, em teoria, deveria ser o trabalho dele. Mas a culpa foi dele? A culpa foi dela? Não sei. Mas nada representa melhor uma popstar em crise do que demitir o empresário que estava ao seu lado desde o primeiro dia, justamente na véspera de lançar um álbum. Ou seja, o pior momento possível para isso. E enquanto Born This Way abriu com mais de 1 milhão de unidades vendidas nos Estados Unidos, Art Pop teve uma queda brusca. Vendeu pouco mais de 250 mil. Gaga foi da artista mais vendida do país para apenas mais uma popstar bem-sucedida dentre tantas outras. A turnê também teve menos demanda e os singles foram majoritariamente ignorados. Nem tudo estava perdido. Ela ainda contava com uma base de fãs fiel, ela era muito querida pela comunidade LGBT, mas os dias como a artista mais comentada do mundo tinham ficado para trás. E, visto de fora, essa virada parece ter mexido com ela. Tanto que, logo depois, ela tomaria uma decisão bastante brusca e inédita para uma popstar contemporânea. Em setembro de 2014, menos de um ano depois do lançamento de Art Pop, Gaga se relançaria como uma artista de jazz, com um álbum feito em parceria com um veterano do estilo, Tony Bennett. Ela deixou o pop contemporâneo de lado para se dedicar a canções que remetem ao jazz e ao pop tradicional do século XX. E assim, na verdade, sendo bem justo, não dá pra dizer que essa mudança veio só como uma resposta à decepção com o declínio de popularidade ou que foi tão brusca assim. Até porque o projeto já tinha sido anunciado bem antes do lançamento de Art Pop. E Gaga sempre teve um fascínio verdadeiro pelo jazz. A voz polida e a habilidade no piano sempre foram pontos fortes dela. E ela fazia questão de destacar isso, mesmo no auge da fama. Era isso que a diferenciava de muitas outras popstars. Mas o fato é que houve sim uma mudança clara no posicionamento de imagem. Ela deu um passo para trás em relação ao pop de rádio, o famigerado Top 40, e foi buscar algo que parecia mais importante naquele momento. Respeito. Gaga mergulhou de cabeça na divulgação de Chic Chic, seu álbum com Tony Bennett. Fez especiais televisivos, entrevistas com a imprensa e uma turnê mundial ao lado dele. A intenção era clara: lembrar o público de que por trás dos figurinos excêntricos e das performances teatrais existia uma artista de verdade com talento nato. Nessa mesma linha, ela ganhou muitos elogios quando ela fez um tributo a Julie Andrews no Oscar de 2015, cantando um medley de A Noviça Rebelde. Também apareceu de cara lavada para cantar o hino nacional no Super Bowl, uma performance que foi super elogiada, ainda mais por se tratar de uma música conhecida por ser difícil de cantar. Claro, o lado excêntrico e mais psicodélico de Gaga não desapareceu por completo. Ela seguiu fazendo editoriais de moda, estrelou um fashion film para o Tom Ford e ainda prestou um tributo a David Bowie no Grammy. Mas, por uns 2 anos, tudo isso ficou em segundo plano. Até que, em meados de 2016, ela resolveu voltar às suas origens. Entre muitas aspas. Porque, sendo bem realista, a sensação era que Gaga estava meio traumatizada com o pop e sente que nunca mais ia alcançar aquele auge. Em vez de tentar repetir a fórmula, o novo projeto buscava um equilíbrio entre uma imagem mais suave e seu lado popstar ousada. Com o primeiro single, Perfect Illusion, ela deixou claro que não queria seguir as tendências só para ter um hit. A música tinha uma pegada mais rock, com produção de Mark Ronson. Já o álbum, Joanne, uma homenagem à tia dela que morreu jovem, trazia uma mistura diferente. Ainda tinha traços do eletropop habitual dela, mas com bastante country, americana e soft rock. A estética também acompanhou essa virada. Saiu o visual extravagante, entrou algo mais simples, como na capa, onde ela aparece de perfil, cara lavada, com um chapéu rosa assinado pela modista haute couture Gladys Thames. Abrir mão das tendências teve seu preço. Perfect Illusion não emplacou. E o álbum teve um desempenho ok. Nada de explosivo, mas também longe de um fiasco. Entre usuários do Stan Twitter e gays de fórum, o público que dedica horas na internet para discutir, debater e brigar sobre divas pop, surgiu uma expressão meme que define como o álbum foi recebido. Nem sucesso, nem fracasso. Apenas Joanne. Mesmo sem hits gigantescos, Gaga mostrou que ainda era um nome forte no pop. Nessa era, ela foi nome principal no Coachella, substituindo a Beyoncé, que adiou a participação por causa da gravidez, e fez o show de intervalo do Super Bowl, o espaço mais cobiçado da TV americana. No ano anterior, né, ela tinha cantado o hino, e no ano seguinte, foi o Halftime Act. Também saiu em turnê, que teve um desempenho bastante bom, apesar dos seus perrengues. Teve o mitológico cancelamento de ultíssima hora do show do Rock in Rio. E, um ano depois, ela também teve que cancelar quase toda a parte europeia da turnê, de novo, por conta da fibromialgia e dores crônicas. Mas, no fim, Joanne deixou claro que, mesmo longe do auge, Gaga não era uma modinha passageira. Ela já tinha seu lugar entre os grandes do pop. A impressão era só que agora ela fazia parte de outra geração, a dos millennials adultos. E o único single que realmente pegou do álbum foi Million Reasons, uma balada, voz e piano, bem adulto contemporâneo. E mesmo esse sucesso veio aos poucos, porque a música demorou para engatar no Spotify e nos streamings voltados ao público jovem. Mas foi bem nas rádios e no iTunes, que ainda tinha um público mais velho. Esse momento consolidou que entre o jazz, o country pop e as performances mais sóbrias, Gaga era mais do que uma performer excêntrica. Ela era uma vocalista de verdade, uma artista comprometida com o que faz. E isso, num cenário pop cheio de truques e aparências, toda a diferença para ela continuar sendo levada a sério. Ser levada a sério como artista em várias frentes provavelmente foi o que ajudou a Gaga a ser levada a sério numa área onde quase todos os outros grandes nomes do pop contemporâneo, tipo Taylor Swift, Rihanna, Justin Timberlake, Harry Styles, fracassaram. O cinema. No passado, isso era dado como garantido. Artistas como Barbra Streisand, Cher e Bette Midler fizeram sucesso tanto na música quanto nas telonas. Mas, nas últimas décadas, essa ponte ficou mais difícil de cruzar. Gaga já tinha feito uma ponta num filme da franquia Sin City e estrelado uma temporada de American Horror Story na TV. Mas seu primeiro papel de protagonista no cinema era um desafio real. A Star is Born, ou Nasce uma Estrela, é uma história clássica. O romance entre uma iniciante cheia de talento e um astro em decadência. A versão original é de 1937, teve remake com Judy Garland em 1954 e depois com Barbra Streisand em 1976. Essa última, a mais famosa. Em 2011, surgiu a ideia de fazer um novo remake. Clint Eastwood seria o diretor, com Beyoncé e Leonardo DiCaprio nos papéis principais. Mas os conflitos de agenda travaram o projeto por anos. Até Bradley Cooper entrar, assumir a direção e também o papel masculino. Para acompanhá-lo, Cooper escolheu Lady Gaga. E isso fez toda a diferença, porque pode ter 100 pessoas numa sala e 99 podem não acreditar em você, mas basta uma.
There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you. But I had this one incredible talent with me.
There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and you just need one to believe in you, and that was him. So
you can have 100 people in the room that are watching you and 99 don't believe in you and one does, and that was him. So
you know, there could be 100 people in the room and 99 don't believe, but all it takes is one.
You know, 100 people can be in a room and 99 don't believe in you, and just one person believes in you, and it can change everything.
There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and just one does.
Caso você não seja terminalmente online, esse meme rolou durante a promoção de Star is Born, quando a Gaga repetiu essa analogia 1 milhão de vezes em todas as entrevistas que ela deu. Tem até compilado no YouTube de minutos só dela falando isso em toda entrevista, em toda coletiva de imprensa, em toda pré-estreia. Mas bom, o fato é que Gaga estava assumindo um espaço que no imaginário popular era de Barbra Streisand, uma das maiores artistas de todos os tempos. A pressão era enorme. E Gaga entregou. A Star is Born fez 436 milhões de dólares na bilheteria global e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Isso foi uma grande conquista, especialmente porque ela se estabeleceu em Hollywood logo na primeira tentativa. E outra coisa que gerou muitos comentários foi a química entre Gaga e Bradley Cooper. E, né, logo começou a boataria sobre um romance entre os dois. O que era particularmente escandaloso, porque, né, os dois estavam em relacionamentos com outras pessoas. A trilha sonora também foi um sucesso estrondoso, com a música Shallow se destacando. Depois de se arriscar no jazz e lançar Million Reasons, Gaga provou seu talento como cantora de baladas adultas contemporâneas e Shallow, que era um dueto com Bradley Cooper, ia exatamente nessa linha e, enfim, foi gigantesca e inescapável ao longo de todo o ano, culminando numa comentada performance dos dois, né, Gaga e Bradley, no Oscar, na mesma noite que a faixa foi premiada como melhor canção original. E a trilha sonora também ganhou prêmios no Globo de Ouro, no Grammy, no BAFTA, e Gaga, então, virou a primeira mulher a ganhar essas quatro estatuetas, Globo de Ouro, Grammy, BAFTA e Oscar, em um só ano. A canção ainda alcançou o topo das paradas de todo mundo, inclusive nos Estados Unidos, dando a Gaga seu primeiro número 1 no Hot 100 da Billboard desde Born This Way, quase uma década antes. Gaga passou o começo de 2019 fazendo o circuito de premiações. Se tem algo, né, que todo o Brasil descobriu acompanhando Fernanda Torres, é que é uma maratona poderosamente cansativa. Mas, no segundo semestre, ela voltou com foco na música, assinando contrato para uma residência em Las Vegas. E essa residência seria dividida em dois shows que mostravam as duas facetas dela. O Jazz and Piano, onde ela cantava grandes clássicos do jazz e pop tradicional americano, e Enigma, que celebrava seu catálogo pop. O show Jazz and Piano foi muito elogiado, mas o Enigma, que os fãs esperavam com mais empolgação, não agradou nada. Os fãs reclamaram dos figurinos e das perucas, que pareciam super baratos, da produção confusa e de um storytelling que não engrenava. Parecia até uma paródia da Gaga avant-garde do passado. A residência até vendeu bastante bem, mas ficou claro, como popstar, Gaga estava um pouco perdida. Desde Born This Way, a sensação era de que ela vinha desacelerando no pop. E agora ela parecia isolada, como se tivesse parado no tempo. Mas logo chegou um anúncio animador. 2020 traria um álbum novo. Seria a chance do grande retorno triunfal? O novo álbum, Chromatica, era o grande retorno de Gaga ao seu eletropop habitual. Aquele som que a coroou como ícone. Nicola Formichetti, que foi o diretor criativo de Gaga durante o auge da carreira dela, entre 2009 e 2011, estava de volta para assinar o conceito visual do projeto, que trazia Gaga com um look cyberpunk, cabelos rosa neon e um som que bebia do house dos anos 90. E olha, parece que ela ouviu as críticas sobre estar parada no tempo, porque dessa vez houve uma clara tentativa de se reconectar com as novas gerações. Por exemplo, Stupid Love, o lead single, tinha produção assinada não só por Blood Pop, o seu parceiro habitual desde Joanne, e pelo DJ francês Chami, mas também por Max Martin. Conhecido como Midas do Pop, Martin está por detrás de inúmeras músicas pop que marcaram gerações, de Britney e Backstreet Boys até Ariana Grande e The Weeknd, passando por Taylor Swift, Katy Perry, Pink e inúmeros outros. Se você quer um hit, você chama o Max Martin. E Gaga nunca tinha trabalhado com ele. Só que não rolou. Stupid Love não quebrou a sequência de singles pop sem grande impacto. Mas aí vem o paradoxo. Gaga nunca foi de seguir tendências. No auge, seu som era a moda, tanto por sorte quanto pelo sucesso dela, né, que estava moldando a moda. Mas depois que a tendência passou, ela manteve sua identidade. Ela sempre priorizou fazer algo alinhado à sua marca pessoal, acima de qualquer outra coisa. E Chromatica não veio para reinventar Gaga, mas para reafirmar seu território no pop eletrônico que ela sempre fez. Ainda assim, ela queria dialogar com o público jovem. Isso ficou claro porque o álbum trazia colaborações com Ariana Grande e o girl group fenômeno do K-pop Blackpink. Dois nomes gigantescos entre a geração Z. E olha que dessa vez deu certo. Rain On Me, turbinado pela Ariana Grande, deu a Gaga seu primeiro número um de um álbum próprio desde Born This Way. Já Sour Candy, com as meninas do Blackpink, virou a segunda faixa mais reproduzida do disco, mesmo sem ser single. E foi daí que nasceu o meme cruel. Lady Gaga flopada, sem hit solo, só Rita escorada. No Stan Twitter, virou piada e arma de guerra entre fãs. Para irritar, Gaga precisa de alguém. Seja Ariana, seja Blackpink, seja Bradley Cooper. Mas, picuinhas do Twitter à parte, o verdadeiro vilão da história foi o Covid. O grande comeback pop de Gaga bateu de frente com a pandemia, que cortou abruptamente qualquer plano promocional e a turnê planejada. Rain On Me bombou, mas o álbum não teve muito espaço para decolar depois disso. E, francamente, provavelmente não iria. Porque esse é o preço de Gaga ser um pouco isolacionista com sua visão criativa, que é mais focada na sua hermética bolha criativa do que o mainstream para fora dela. Mas tudo bem, é uma escolha. E, em meio a tudo isso, os fãs mais devotos ficaram empolgadíssimos com Cromática, mostrando flashes da velha genialidade que eles tanto amavam. O clipe de 911, a única faixa além dos dois singles iniciais a ganhar vídeo, eletrizou os fãs com visuais ousados e referências culturais sofisticadas. Um resgate da Gaga mais celebrada do passado. Entretanto, quando o álbum finalmente ganhou sua super adiada turnê em 2022, já era tarde. Gaga tinha virado a página. Seus olhos já estavam de novo focados em Hollywood. Apesar da atenção de Gaga não estar totalmente voltada para a música, algo interessante aconteceu com ela no fim de 2022. Seu catálogo começou a viralizar no aplicativo mais influente de todos, o TikTok. Reverberar entre as gerações mais novas e no streaming claramente era uma preocupação para Gaga e sua equipe. Vide as colaborações com Ariana Grande e Blackpink. Mas, no fim, isso aconteceu de forma relativamente orgânica. Com o enorme sucesso da série Wednesday, ou Vandinha, na Netflix, um criador de conteúdo fez um edit da cena de dança da série usando Blood Mary, faixa do segundo álbum de Gaga. E esse edit viralizou e a música virou um hit entre o público jovem, reacendendo também o interesse por outras faixas antigas dela, como Judas. Enquanto isso, Gaga se banhava na glória de ter conquistado uma das missões mais difíceis para uma popstar, ser levada a sério como atriz. Rapidamente surgiram novas ofertas e, em 2021, ela estrelou o filme House of Gucci, dirigido por Ridley Scott e coestrelado por Adam Driver. O longa contava a história real de Patrizia Reggiani, que, na luta pelo controle da Gucci, mandou matar o marido Maurizio Gucci, herdeiro da família fundadora da icônica grife italiana. Apesar do filme ter sido esnobado nas premiações, seu sucesso comercial confirmou Lady Gaga como uma estrela de cinema. E também nos deu momentos divertidos, porque se tem algo que Gaga gosta, é de ser camp, exagerada e um pouco fanfiqueira. Nas entrevistas de promoção, ela falou que várias vezes durante a gravação ela se sentiu possuída pelo espírito de Patrizia. Que, detalhe, está viva. Mas bom, com o seu poder como movie star confirmado, a Warner a contratou para interpretar a Arlequina em uma das sequências mais esperadas de todas. A continuação de Coringa, filme estrelado por Joaquin Phoenix, que foi um fenômeno em 2019. Gaga assinou o contrato em meados de 2022 e as filmagens começaram no final daquele ano, com previsão de lançamento para setembro de 2024. Gaga e sua equipe tinham um plano perfeito. Ela ia usar o hype de Coringa 2 para fazer seu grande retorno à música. Primeiro, uma balada com Bruno Mars, outro gigante da música pop, em agosto. Depois, um EP de jazz inspirado na Arlequina, lançado junto com o filme em setembro. E, em outubro, o primeiro single do novo álbum solo, dando o pontapé inicial à sua nova era. Tudo cronometrado. O plano começou a ser executado lindamente. Die With A Smile, o dueto com o Bruno, virou um sucesso absurdo, inescapável. Atingiu o primeiro lugar em todo o planeta. Gaga já tinha se provado uma gigante em baladas, vide Million Reasons e Shallow. E agora, com o Bruno, outro mestre dessa arte, ela simplesmente dominou o mundo. O que não ajudou muito com as alegações de só Rita escorada, mas se você fecha o Twitter e fóruns pop, esse problema realmente existe? Claro que não, né? Um hit é um hit. E nesse caso, os dois estavam escorados um no outro. Bruno na Gaga e Gaga no Bruno. O sucesso vem justo da combinação de dois nomes fortíssimos. Só que não demorou muito e os haters puderam sim se esbaldar. Joker 2, Folia D, o tal filme que ia embalar esse comeback, foi um fiasco. Tentaram transformar o Coringa em um musical, mudar o tom todo da história, reverter as expectativas em relação ao primeiro filme e colocar um final super controverso, e o público simplesmente odiou. O filme virou uma bomba histórica. E o plano de Gaga desandou junto. O EP de jazz passou batido e a narrativa do grande retorno perdeu um pouquinho da força. Depois de dois filmes de sucesso, nem Gaga escapou da famosa maldição das pop stars em Hollywood. Mas o fracasso de Joker não foi culpa dela, né? Foi culpa de decisões criativas alheias a ela. E, sem tempo para drama, Gaga seguiu o cronograma e lançou Disease, o primeiro single oficial do novo projeto. Dessa vez, ela deixou de lado Blood Pop, que era o fiel escudeiro dela desde Joanne, e chamou Andrew Watt e Circuit para a produção. Watt é um dos caras mais em demanda do rock hoje em dia. Ele produziu os álbuns mais recentes do Rolling Stones, do Iggy Pop, do Pearl Jam, do Paul McCartney. E o Circuit é um dos produtores pop mais experientes, discípulo do Max Martin e do Dr. Luke. E apesar da troca de produtores, Disease manteve aquela essência que é a cara de Gaga. O pop EDM dançante que a gente conhece. E a música foi um sucesso? Não exatamente. Mas, de novo, é preciso colocar em contexto. A Gaga lança músicas no estilo dela. Quando ela aposta em algo mais universal, baladas no estilo adulto contemporâneo, ela costuma ter resultados excepcionais. Mas o pop que ela faz vive meio que numa cápsula do tempo próprio. Ela dominou tudo quando o EDM dominava o mainstream e a ascensão do YouTube e o frescor que ela representava se alinharam perfeitamente para transformá-la na mulher mais famosa do mundo. Mas o tempo passou e tá tudo certo. Ela já consolidou seu espaço, ela tem uma base de fãs fiel e uma carreira estável que não depende de estar no topo o tempo todo. Entre Disease em outubro e o álbum previsto para março, rolou um bom tempo sem novidades. Mas Gaga não sumiu, muito pelo contrário. O dueto dela com Bruno seguiu bombando e mesmo 9 meses depois, ainda reina no topo da parada global, a caminho de se tornar um dos maiores hits dos últimos tempos. E aí, em janeiro, veio a confirmação de que o álbum se chamaria Mayhem, e o segundo single, Abracadabra, sairia no comecinho de fevereiro, com o clipe estreando durante o Grammy. E assim, o single chegou e causou. Mas não porque virou um fenômeno tipo Poker Face, Bad Romance ou Shallow. Isso não rolou. Abracadabra até pegou o topo do Spotify americano por um dia, mas logo perdeu força. No Hot 100 da Billboard, parou na 13ª posição, fora do top 10. Mas, mesmo assim, a música agradou de um jeito que a Gaga não conseguia há muito tempo. E não foi só a música, o vídeo também. A fanbase dela e o público pop em geral abraçaram a Abracadabra como um verdadeiro retorno à glória. Gaga finalmente entregando tudo o que a fez chegar ao topo. A divulgação dos fãs impulsionou a faixa, que mesmo sem explodir, teve um desempenho estável e animou as expectativas para Mayhem, lançado no mês seguinte. No fim das contas, Gaga tá flopada, sem hit solo, há mais de uma década? Olha, flopada, óbvio que não. Ela construiu uma base fiel que sustenta sua relevância há 15 anos. Agora, sem hit solo, depende do referencial. Um hit no nível de Poker Face, Bad Romance? Aí sim, Abracadabra, solo, não chegou nesse patamar. Mas será que ela precisa de um Bad Romance? O pop é volátil, as modas mudam o tempo todo. E é natural que Gaga hoje não seja parte do zeitgeist jovem como antes. O mais impressionante, e que ela conseguiu, é ela seguir relevante com um público fiel e ocupando espaços em todos os grandes eventos. Super Bowl, Coachella, Grammy, Oscar. Sem falar que ela é um ícone LGBT, um ícone fashion e um nome forte no cinema, mesmo com o fracasso de Coringa 2. E convenhamos, firmar um nome no cinema é quase impossível para uma popstar hoje em dia. A última que conseguiu foi a J.Lo e olha lá, né? Mas o mais interessante é que, em meio a isso tudo, Gaga parece estar vivendo um novo auge criativo. Eu falei isso no episódio sobre o Coachella. E eu não sou um fã dela, não sou um grande consumidor da música dela, eu sou um observador. Mas entre Abracadabra e o show dela no festival, que é o mesmo que ela vai trazer pra Copacabana, deu pra ver que ela recuperou o fogo nos olhos, algo que eu não via há anos. Porque durante muito tempo parecia que ela tinha meio que virado uma paródia dela mesma. Que o prazer real dela estava nas baladas, no jazz. Mas agora ela parece estar com vontade. E claro que teve muita coisa no caminho. Fibromialgia, dores crônicas, problema no quadril, enxaquecas. Esse último ela parece ter resolvido, de acordo com ela, com um remédio chamado Nurtec ODT. Da Pfizer, da qual ela virou propaganda junto com ninguém menos que Khloe Kardashian. E essa parceria foi bem criticada, porque, enfim, a indústria farmacêutica não é muito uma indústria correta. Principalmente nos Estados Unidos, na verdade. Ela é muito escrota. E o remédio, o Nurtec ODT, custa $900. Aliás, mais de $900. Isso é muito engraçado, né? Porque você imagina, você chegar e dizer, cara, eu tinha um problema crônico durante muito tempo, mas eu fui curada, porque eu sou rica e eu tenho como pagar $940. E mesmo assim, assinar um contrato com a Pfizer de milhões de dólares pra virar o rosto desse remédio. Eu acho meio controverso. E assim, né? O remédio custar tudo isso é um retrato claro de como o lucro fala mais alto do que curar. E tudo isso é um contraste curioso. Porque, né, se a gente lembrar lá em 2011, a Gaga recusou a parceria com a Target por questões éticas que nem existiam de verdade. E hoje, ela é uma mulher de negócios que se associa à Pfizer sem problemas. Ela vai sim vender um remédio que custa $1,000 sem peso na consciência. E ela também fez outra associação super controversa anos antes, em 2020, com a Amazon. Ela lançou a linha de cosméticos dela, vegano, é verdade, então tem uma coisa meio ética nisso, mas ela lançou através deles. E, enfim, na época, a base de fãs dela protestou, achou um absurdo, porque, enfim, né, a Amazon é uma empresa escrota. Mas ela nem aí. Só que, no fim, o irônico é que dessa vez ela devia ter ouvido o burburinho no Twitter, porque deu super errado. A marca se chamava House Laboratories. Se chama. E esse nome vem do fato de que ela chama a equipe criativa dela de House of Gaga. House, né, casa, em alemão. E, enfim, né, daí veio o nome da marca House Laboratories. Mas, entretanto, todavia, foi um fracasso, porque, enfim, nos Estados Unidos está todo mundo acostumado a comprar seus cosméticos na Sephora, na Ulta, lugares onde você pode experimentar, ver o cosmético, tocar nele. E a Amazon queria um pouco quebrar esse paradigma. E a linha de maquiagem da Gaga, lá em 2020, foi meio que a chance deles tentarem fazer frente, né, a essas redes de varejo. E deu super errado. A galera não estava afim de comprar maquiagem online nos Estados Unidos. Mas isso foi em 2020. E em 2022, ela relançou a marca com a Sephora, que é uma rede que faz muito mais sentido, né, com o público dela e com lançar uma linha de sucesso. E ela conseguiu melhorar a venda e a imagem da marca, que até então só estava perdendo dinheiro. E esse lado empreendedor, até meio agressivo dela, tem super a ver com o atual noivo dela, o Michael Polanski, investidor envolvido com áreas bem questionáveis do capitalismo e que hoje cuida da marca de maquiagem dela. Mas, apesar disso, para a fanbase de Gaga, ele não é vilão. Muito pelo contrário, ele é um grande herói. Porque foi ele quem incentivou Gaga a voltar para o pop. Porque, mais do que noivo, Michael é fã dela. E também parceiro criativo. Ele participou da composição de várias músicas e coescreveu o EP de jazz inspirado na Arlequina. Ou seja, esse novo entusiasmo com o pop da Gaga tem muito a ver com a relação dos dois e o amor que ela sente por ele. E toda essa renovação vem também da equipe nova que ela montou. Porque, por anos, Gaga parecia presa ao passado. Ela estava sempre trabalhando com os mesmos stylists, os mesmos designers, os mesmos coreógrafos medianos, em ideias recicladas. E agora, com o ânimo renovado, ela quis uma renovação geral e foi atrás dos melhores. E os grandes nomes dessa fase são Paris Goebel, coreógrafa e diretora criativa, e S. Devlin, set designer e arquiteta. Duas das mentes mais incríveis do cenário pop atual. E, tipo, eu digo isso de verdade, eu sou muito fã das duas. A Goebel ficou conhecida com o clipe de Sorry, do Justin Bieber, faz muito tempo atrás. E desde então ela se firmou como a coreógrafa mais talentosa de todas. E a S. Devlin é responsável pelos palcos mais impactantes da música hoje. Ela faz um trabalho assim, foda. Não só em música pop, ela faz show de rock, ela faz ópera, ela faz Broadway, mas assim, ela é talentosa num nível que eu fico chocado. E Goebel coreografou Disease, coreografou e co-dirigiu Abracadabra e também ajudou na concepção, coreografia e direção visual do novo show, que tem palco e efeitos visuais criados pela S. Devlin. Então, com uma equipe desse nível, não é surpresa que tudo esteja num padrão muito acima do que Gaga vinha entregando nos últimos anos. E quem sai ganhando com esse novo auge criativo? Os fãs brasileiros. Porque o reencontro entre Gaga e Brasil demorou 13 anos, mas vem no melhor momento possível. Então, finalmente, dessa vez, ela vem sim. E ela vem com tudo.